InfoPod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Cash.
Olá, presentes. Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do InfoPod. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2008. E vou falar um pouco nesse podcast sobre as grandes migrações da história da internet. As que eu vivi, pelo menos. Para quem não conhece, o Twitter é uma ferramenta que o pessoal chama de microblog. Você pode escrever o que quiser nele, desde que tenha no máximo 140 caracteres. E o pessoal usa isso para cobrir eventos, marcar reuniões, como no caso do Nerd Zombier, enviar um link interessante ou simplesmente falar o que está fazendo no momento. Eu agora acabei de postar no Twitter que eu estou gravando esse episódio 4 do InfoPod sobre as grandes migrações. Então, pois bem, Faz alguns dias, mais exatamente no dia 24 de maio, aconteceu a famosa queda no Twitter, onde o crash do servidor DB006, acho, fez com que várias ferramentas de integração com o site deixassem de funcionar. E por causa da piora na qualidade do serviço, vários usuários começaram uma forte campanha de tentativa de migração do Twitter para alguma outra ferramenta de microblogging, que na teoria seja mais estável, como o Jaiku ou Pounce, com direito até a selinhos de batalha de microblogging feito pelo Graveheart. Você escolhia sua ferramenta e colocava no seu blog o selinho. Vou deixar o meu selinho lá disponível no site, que é o do Twitter. Eu não abandonei o Twitter. Mas e aí? No final das contas, quem venceu a batalha? Todo mundo acabou migrando ou não migrando? O que vai acontecer? Antes de responder isso, eu vou falar um pouco das grandes migrações que eu já vivenciei na história da internet. Se eu não lembrar de alguma, você pode deixar lá no comentário desse post, desse áudio, lá no site do InfoPod. Na lista das 12 migrações ou não migrações mais impactantes que eu vivenciei na internet, eu coloquei o Fotolog como o 12º caso mais... Eu diria que é o caso mais estranho de todos, porque antes da popularização do Orkut, a ferramenta social, mais utilizada na internet era o Fotolog. Mas é impressionante como um serviço que sempre teve tantos problemas e que possui o ridículo limite de uma única foto por dia consegue sobreviver até hoje, mesmo com milhares de sistemas clones com as mesmas funcionalidades e concorrentes de peso, inclusive como o Flickr. Segundo o Alexa, que é o site que faz o ranking de páginas, seria o Ibope da internet, ainda hoje o Fotolog é o 19º site mais visitado do Brasil, à frente de gigantes como Buscapé, Submarino ou até mesmo Flickr, do Yahoo. Ninguém nunca tentou um movimento de migração em massa do Fotolog, mas mesmo assim é muito estranho como tanta gente ainda continua por lá. Eu mesmo não acesso o meu faz muito tempo. Na 11ª posição, eu resolvi deixar as ferramentas que ainda estão na fase de migração, tanto o Firefox, tanto o Twitter, que é o motivo dessa lista, ou até mesmo o Facebook, que são produtos que a gente não sabe como vai ser o futuro, O pessoal fala, se o Internet Explorer 8 for bom, vai acabar com o Firefox, se o Twitter melhorar, vai acabar com o Pounce, com o Jaiku, se o Facebook tiver mais funcionalidades, vai deixar o Orkut de lado. É aquela coisa que meu amigo sempre fala: se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, Então, se não existe, então como não dá pra prever o que vai acontecer com absoluta certeza, eu vou deixar eles na 11ª posição. Na 10ª posição dessa lista, eu escolhi o primeiro caso de tentativa de migração em massa, só que frustrada, da internet, que foi a mudança dos usuários do Orkut para outras redes sociais como o Gazag e o Multiply. Eu acredito que desde que o primeiro usuário, o Orkut, criou sua conta no próprio Orkut, já apareciam aquelas mensagens "No Dungeons for You", aquelas outras mensagens de atualização, etc. E conforme o número de usuários foi crescendo, essas mensagens se tornaram cada vez mais constantes. Então, isso acabou irritando muito os usuários e que resolveram criar outras contas em outras ferramentas, como o Gazag e o Multiply. Acho que todo mundo aqui recebeu aqueles e-mails do tipo: fulano de tal está te chamando para participar da rede X. Inclusive, essa febre ficou tão grande que até no Brasil o UOL lançou ferramentas sociais, como o UOLKut, que depois acabou se tornando o UOLK para evitar problemas judiciários. Só que nenhuma dessas ferramentas deram certo. No meu ponto de vista, por dois motivos. O primeiro, que o número de usuários do Orkut era muito grande, isso porque nem era tudo isso na época. Mas o principal motivo é que as outras ferramentas, para se diferenciar do Orkut, queriam colocar mais e mais e mais e mais funções, sendo que, na verdade, o que o usuário queria mesmo é simplesmente escrever scrap, escrever mensagem para os amigos, encontrar amigos, criar comunidades e ver algumas fotos. E as outras ferramentas sempre queriam colocar algo mais. E isso acho que o usuário do Orkut não se acostumou direito e acabou ficando mesmo no Orkut. A seguir, na nona posição, coloquei o fim dos sites feitos 100% em Flash e o começo das páginas feitas utilizando o CSS, Ajax e companhia. Embora o fator limitante de uma criação de um design de página seja o cérebro e não a linguagem HTML, no ano 2000 começou a maldita proliferação de sites feitos 150% em Flash, né? Tudo em nome do design, como eles falavam. Eu já vi sites que, para preencher um simples formulário de contato, eu precisei esperar quase 20 segundos com aquele carregando, 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 que não parava nunca. Fora as musiquinhas em MIDI ou em MP3, que deixavam o site mais carregado ainda. Abrir três janelas, que na época não existia aba, nem pensar, o computador ficava lentíssimo. E do mesmo jeito que a moda do Flash apareceu, ele sumiu. Não sei se foi o problema com os dispositivos móveis, que todo mundo começou a usar cada vez mais, se foi o fim do modismo, todo mundo resolveu parar, se foi o surgimento da filosofia sem tabelas, que também surgiu mais ou menos nessa época, se foi o problema que o Google tinha com indexar páginas em Flash, ou se foi a inovação da utilização de Ajax. Mas eu dou graças a Deus, o popular Steve Jobs, que essa mania de sites totalmente em Flash sumiu do mercado. Na minha opinião, Flash tem que ser usado como ferramenta, como no site charges.com.br ou alguns sites de ensino que fazem os esquemas todos em Flash. Isso é interessante. Não um site 100% em Flash como restaurantes, filmes e outras coisas gostam de fazer. Na oitava posição, eu escolhi a primeira grande migração da internet, que foi a migração das BBS para a própria internet. Meu irmão comprou o nosso primeiro computador na Fenasoft lá em 95, e naquela época eu já comecei a usar o BBS. Todo mundo na época assinava o Mandink, mas como eu gostava da revista do CD-ROM, acabava usando o STI, já que o CD-ROM que acompanhava a revista continha o programa de conexão para o sistema da STI, para o BBS da STI. E no início de 96 começou o boom da internet comercial aqui no Brasil. E eu, juntamente com praticamente todos os usuários de BBS no Brasil, acabamos nos mudando para a famosa World Wide Web, né? Todos os usuários não era muita coisa, né? Quando eu falei todos os usuários. Para ter uma ideia, a Mandink, que era a maior BBS do Brasil, possuía algo em torno de 10 mil usuários. Só o meio bit, hoje em dia, tem o dobro dessa quantidade de usuários de internet. Na época, BBS não era muito popular, porque para acessar com o Windows 3.11... você tinha que configurar o modem, e era um pé no saco, porque tinha que configurar RQ, porta com, já que não existia hardware plug and play. E para piorar, para navegar a internet com um modem de 14.400, era preciso ainda configurar e rodar programas como o Trumpet ou o Instock, porque o Windows 3.11 não era compatível com a internet. Então, acessar a internet não era para qualquer um. A sétima posição dessa lista é uma migração que eu considero divina, que foi o fim de ferramentas de hospedagem gratuitas como Geosites, HPG, Kit.net e a migração para ferramentas 2.0, que mesmo com todas as ferramentas online e offline que existia no mercado, Dreamweaver, FrontPage, etc., criar e atualizar um site em HTML nunca foi uma tarefa para qualquer um. Para manter um site pessoal, era necessário um exercício diário de paciência, já que para fazer uma simples alteração de texto, você precisava abrir o programa HTTP, baixar o site atual, fazer a alteração num site editor de HTML, jogar para o FTP, subir, salvar, verificar se está tudo ok. Ou seja, para você trocar uma única vírgula, você demorava em média 2 minutos. 2 minutos, claro, obviamente, se você tivesse um conhecimento básico de transferência de arquivo e HTML, senão isso demorava muito mais. Só que graças às ferramentas da chamada internet 2.0, essa cultura de criação de conteúdo participativo, como a Wikipedia, blogs, ferramentas sociais, ou até mesmo fóruns de discussão, que nem são ferramentas tão 2.0 assim, acabaram pulverizando serviços horríveis, como das principais hospedagens gratuitas, como já citei, HPG, Geosites e Kit.net. Com a evolução das ferramentas de criação de conteúdo online, qualquer um pode hoje em dia criar um blog em menos de 5 minutos e começar a escrever seus textos, mesmo sem ter um mínimo conhecimento de programação web. Basta ter somente um pouco de conhecimento de editor de textos, como Word ou outros mais simples. A sexta grande mudança que eu considerei nessa lista foi a migração do ICQ para o MSN Messenger. O ICQ é mais um daqueles sucessos que só acontece aqui no Brasil, né? Enquanto boa parte do mundo usava o mensageiro da América Online, o Brasil e Israel, né, que é fabricante, a sede da Mirabilis, nesses dois países o ICQ dominava, a ponto de quem tinha um e-mail aqui no Brasil tinha naturalmente um ICQ. Eu falava meu e-mail, né, johnnyken@base-mail.com, que era o meu primeiro e-mail, e sempre já falava automaticamente. Também tem o ICQ, 3328-1338. O pessoal vai falar, você não participou da migração do IRC para o ICQ? Não, eu já fui apresentado direto para o ICQ pelos meus amigos. Então, eu nunca entrei. Eu vou assumir uma coisa, eu nunca entrei num IRC, num IRC. Alguém deve estar arrancando os cabelos agora. Bom, o ICQ era fantástico, né? Quem não pegou o ICQ, quem não chegou a usar o ICQ, ele era um dos primeiros softwares que permitia chat com seu amigo do outro lado do computador. O seu amigo ficava online e você via e conversava com ele. E além do mais, depois de um tempo de estrada, o ICQ lançou um serviço que se chamava ICQ2Go, que você simplesmente entrava no seu navegador, abria uma janelinha em JavaScript e você usava o ICQ sem precisar instalar. Isso era fantástico, porque na sala que eu trabalhava, da sala de computadores, como não tinha nada para fazer, eu precisava usar o ICQ, só que não tinha senha de administrador. Simplesmente lá na USP eu rodava o ICQ2Go e usava o ICQ normalmente. Por causa disso, todo mundo acabou usando o ICQ. Mas ao meu ver, né, a queda do ICQ teve dois fatores iniciais. Primeiro que o Windows Messenger tinha sua conta vinculada ao Hotmail, que na época era um dos maiores webmails do mundo. Logo, quem tinha um e-mail @hotmail.com automaticamente já poderia usar o Messenger logo de cara. E outro fator decisivo foi o MSN já vir instalado no Windows XP. Eu não lembro se no Millennium tinha também, já vinha instalado, mas eu prefiro nem lembrar do Millennium, qualquer coisa relacionada a ele, porque foi o pior Windows que eu já vi na minha vida, né? Só que a grande mudança meio do... A grande migração veio mesmo com a invasão Miguxa, que na época não era assim tão Miguxa, né? Eles escolhiam o Messenger pelo visual mais agradável e também por causa dos extras, aqueles ícones brilhando, outras coisas mais. E por muito tempo, quem tinha o ICQ, quem era usuário do ICQ, usava o MSN simultaneamente, ou com os dois abertos, como se faz hoje em dia com o Getalk e tal, com os dois abertos, ou usando um programa chamado Trillian, que usava tanto o ICQ quanto o Messenger, só que no mesmo programa. Só que como a grande maioria tinha MSN, mas não tinha ICQ, né, já que todo mundo que criava uma conta em algum instante Messenger criava no MSN, então o ICQ acabou ficando em desuso, porque por causa do número de usuários. E alguém disse que alguém pergunte por que o Getalk não acabou com o MSN, né? Simples, porque eles têm funções completamente diferentes. O Getalk é para ser levíssimo, enquanto o MSN é cheio de frescura e funciona também com webcam, coisa que o Getalk não faz. Fora que, além disso, a Microsoft possui vários outros serviços atrelados ao Messenger, né? Inclusive eles colocam em celulares e outras coisas mais. Falando em Hotmail, outra grande migração da internet foi no mercado de webmails. O Hotmail é uma empresa que surgiu patrioticamente no dia 4 de julho, como o primeiro serviço de webmail grátis no mundo. A grande vantagem é que ele não precisava de programas como Eudora ou Netscape Mail para acessar a caixa postal. Você simplesmente podia criar uma conta e acessar aquela conta de qualquer parte do mundo. Isso foi uma revolução. Existiam outros pequenos, mas o grande, famosão, foi o Hotmail. E só para você ter uma ideia, em dezembro de 97, a Microsoft anunciou a compra do Hotmail por $400 milhões. Ou seja, isso mostra que quem acha que o Hotmail sempre foi da Microsoft, né? Na verdade, ele foi comprado pela Microsoft. É, se não me engano, quando criei minha conta no Hotmail, ele dava incríveis 2 megabytes de capacidade de armazenamento, né? E se você fizesse uma gambiarra usando um CEP da Califórnia, se você falasse que morava na Califórnia desse CEP, a capacidade do Hotmail subia para incríveis 25 mega. Ou seja, aquele PowerPoint que sua tia manda, não ia dar. Bom, depois do Hotmail começaram a surgir outros concorrentes brasileiros, né? Eu tinha um e-mail do base ou do basemail.com.br, mas eu lembro também que tinha o Zipmail e o bol.com.br, né? Que tinha falava: todo brasileiro tem direito a um e-mail grátis. A propaganda era alguma coisa assim. Acho que hoje só a assinada do Mundo Info deve usar o Bol ainda. Bom, tudo começou a degringolar quando o Yahoo começou a divulgar o webmail dele. E a coisa desandou de vez mesmo pro Hotmail quando o Google lançou o Gmail no dia 1 de abril de 2004, no dia da mentira, oferecendo na época incríveis 1 GB de espaço, além de uma interface web toda recheada de Ajax, tornando o webmail do Gmail tão funcional quanto os programas como Outlook, Eldora ou Thunderbird. É, o Yahoo hoje em dia e o Gmail convivem pacificamente juntos. Mas, com certeza, eles mataram o Hotmail. Queria saber se algum ouvinte ainda usa o Hotmail como e-mail principal ou secundário. Eu acho que ninguém. A primeira grande migração que eu me lembro na internet propriamente dita foi a mudança do navegador, do Netscape para o navegador Explorer, né, Internet Explorer. Eles tinham outros navegadores muito mesmo antes do Netscape, mas eu posso dizer que o Netscape foi o software responsável pela popularização do www. Ele foi lançado em 94 e em meados de 95 já era utilizado por mais de 80% dos usuários que acessavam a internet. A Microsoft, né, gananciosa como ela é, ficou interessada nesse novo mercado que estava surgindo, crescendo no mundo. E em agosto de 96, alguns meses depois do lançamento do Windows 95, a empresa lançou no mercado o Internet Explorer 4, justamente para tentar conquistar uma fatia do mercado de 80% da Netscape. Parece ingenuidade, né? 80% entrar no mercado assim? Que nada, né? O tio Bill Gates fez uma estratégia que foi considerada por muitos extremamente suja, mas que funcionou, né? Ele tornou o Internet Explorer 5 embutido no Windows 98, fazendo com que todos os usuários que migrassem de sistema operacional do 3.11 para o 98 ou do 95 para o 98 automaticamente já saíssem com o Explorer instalado. E como se não bastasse isso, né, um fator que me fez mudar de navegador foi que aparentemente, né, o carregamento do Internet Explorer era bem mais rápido. Isso acontecia porque, como o Internet Explorer era fundido ao sistema operacional, ele carregava boa parte do seu programa na hora do boot, né? E na hora que carregava o Windows. E quando você clicava lá no desktop, no ícone no E, azulzinho, ele, em 2 segundos, aparecia praticamente na hora. O que era uma revolução, perto dos 20 segundos que demorava para carregar o Netscape. O Netscape era um programa meio pesadinho, porque ele era uma suite completa, com um editor de página, programa de e-mail e o navegador em si. Ou seja, ele carregava tudo isso aí, por isso que ele demorava. E devido a esses fortes fatores, né, a carregamento rápido e também já o fato de estar instalado no Windows, eu e boa parte dos 1,5 milhão de internautas terminamos 97 com o Internet Explorer como navegador padrão. Para se ter uma ideia, no dia 8 de dezembro de 97, né, daquele ano, o Internet Explorer bateu pela primeira vez o Netscape em número de acessos ao UOL. Daí então foi ladeira abaixo, né? Até março desse ano, que quando a AOL resolveu fechar o caixão e enterrar de vez o Netscape. Talvez a funcionalidade que possui o maior número de migrações da história da internet é a das redes de compartilhamento de arquivos, as famosas peer-to-peer ou P2P. E também deve ser a que mais deu prejuízo, principalmente para as grandes gravadoras e os grandes estúdios de cinema. Por isso que ela está aqui na nossa terceira posição. Tudo começou quando um grupo de pesquisadores alemães do Instituto Fraunhofer apresentaram ao mundo a codificação de áudio MP3, que era um codec que retirava as frequências dos arquivos de áudio que o ouvido humano não conseguia captar, conseguindo reduzir o tamanho de um arquivo de música em até 5 vezes. Ou seja, arquivos de música que tinham 3 minutos e que antes, no formato WAVE, ocupavam 15 megas, passariam a ocupar 3 megas no formato MP3, sem que perdesse praticamente nada de qualidade. Mas a grande chacoalhada na internet por causa do MP3 veio mesmo com o lançamento do Napster em 99, que era a primeira grande ferramenta peer-to-peer voltado principalmente para a troca de música. Graças ao tamanho compacto dos arquivos MP3, qualquer um poderia disponibilizar ou baixar músicas a qualquer hora do dia, bastando simplesmente uma conexão com a internet, que nem precisava ser banda larga. Só que por causa das inúmeras disputas judiciais, sempre que um servidor era fechado, uma nova ferramenta era lançada, e aí todos os usuários da rede antiga acabavam migrando para a rede nova. Aconteceu com o Napster, aconteceu com o Kazaa e outras ferramentas, e assim em diante. Na carona das trocas de músicas e com a popularização da banda larga, arquivos de filmes e seriados também passaram a ser compartilhados via internet, colocando os estúdios de cinema e televisão na mesma roda que as gravadoras. O tráfego gerado nesses compartilhamentos de filmes e seriados é tão grande que chegou ao ponto da sexta-feira ser o dia mais lento da internet. E o motivo é porque na quinta-feira à noite passa na TV lá dos Estados Unidos os episódios de Lost, e que na sexta-feira de manhã é baixado já com a legenda e tudo mais. Não custa lembrar também que, além de arquivos de músicas e filmes, essas redes também são utilizadas para distribuir softwares gratuitos ou ilegais, né? E outros arquivos, como, por exemplo, documentos secretos do governo dos Estados Unidos. Em segundo lugar dessa lista, eu coloquei a migração dos streams de vídeo para o YouTube, que antes de fevereiro de 2005, assistir vídeos na internet era sinônimo de paciência e até mesmo de imaginação, porque os vídeos nunca vinham completos, eles sempre vinham cortados.
Aos 45 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio e o bate-rebate na área, o Hugo acerta o chute no resultado, corte zero.
E mesmo assim, o streaming de vídeo era considerado o futuro da transmissão de imagens da internet, com aqueles vídeos piores do que filmagem de celular e áudio pior que rádio AM em dia de chuva. Vários portais brasileiros disponibilizavam os gols da rodada, só que era engraçado você assistir, porque você via o cara cobrando escanteio, dava uns 3 segundos de pausa, aí todo mundo comemorando o gol, ou seja, você não via praticamente nada do lance. E ainda você dependia de uma banda larga, bem larga, e também torcer para o sinal não cair. E de um dia para o outro surgiu o YouTube e tudo isso se tornou velharia. Vídeos anexos, streaming, replay, ninguém nunca mais ouviu falar, ninguém nunca mais precisou, né? Além da velocidade e qualidade de áudio e vídeo, o que tornou o YouTube uma super revolução na internet foi principalmente a possibilidade dos usuários disponibilizarem seus vídeos na própria internet. Em poucos dias, aqueles vídeos caseiros, clipes do Arco da Velha ou programas do tempo da TV Tupi invadiram a rede. E tudo estava assim, apenas alguns cliques no mouse. E como na maioria dos casos de sucesso que eu citei anteriormente, alguém acabou comprando o YouTube. E quem comprou foi o Google por $1.650 bilhões. Bom, sinceramente, o que eu achei mais legal no YouTube, além da quantidade de vídeos, é que ele simplesmente acabou com aquele probleminha de ficar tentando rodar o Windows Media Player dentro do Linux ou do Mac, já que o player do Flash existe para todo e qualquer tipo de navegador e de sistema operacional. Mas eu acho que a grande migração de todos os tempos da internet está relacionada ao sistema de buscas. Lá pelo final do século XX, para deixar algo bem, parecer algo bem velho, eu usava 3 buscadores. O KD, que eu usava para tentar achar sites específicos, né? Por exemplo, eu queria procurar o UOL, eu simplesmente usava o UOL, aparecia o UOL. Queria procurar o Terra, aparecia o Terra. Queria procurar o site do, sei lá, Fernando, colocava o nome do Fernando, fulano de tal, aparecia o site do Fernando. Porque o KD era baseado em cadastro de usuário. Então eu tinha o meu site, eu cadastrava lá Johnny Ken Infopod. Daí se alguém procurasse por Infopod ou por Johnny Ken, já aparecia a minha descrição. Infopod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone, com Johnny Ken. Outra ferramenta que eu usava era o Yahoo, que também funcionava no mesmo sistema de cadastro, só que para sites internacionais. E por fim, o AltaVista, que era um robô meio maluco, que guardava tudo que ele lia na internet, simplesmente mostrava o resultado sem nenhuma lógica. Se você chegasse e procurasse por Johnny Kane, ele mostrava todos os sites que tinham a palavra Johnny Kane no seu texto. Independente de ordem, independente de importância, de relevância, ele mostrava lá, né? E o grande boom, por isso que era muitas vezes mais fácil você procurar no Yahoo, no KD, do que no Alta Vista. Porque o resultado da Alta Vista não era relevante, era simplesmente resultados aleatórios. Então você raramente procurava por trechos de livro ou coisa do tipo. O grande boom veio quando o Sr. Larry Page, o Sergey Brin, lá da Universidade de Stanford, lançaram um projeto de doutorado, um tal de Google, não sei se alguém conhece, que fazia como o robô da Alta Vista, vasculhava todos os sites da internet, mas usando um sistema de ranqueamento, que, né, o pessoal chama de PageRank, ele conseguia resultados mais relevantes nas buscas. Ou seja, a chance de eu encontrar o que eu estava procurando era muito maior quando eu usava o Google. Aliado a isso, tem também o fator rapidez nas buscas, onde o Google é imbatível. Você faz umas buscas no cantinho do site do Google, você vê o resultado do tempo de busca, que é 0,0, daí os números, segundos. Ou seja, não dá nem meio segundo de busca. Algumas outras migrações aconteceram por compras mesmo, como o caso do arremate.com para o Mercado Livre, ou simplesmente sumiram porque não havia mais mercado, ou por causa do estouro da bolha, ou por simplesmente por desinteresse mesmo, como HPG, Geosites ou Kit.net, ou até mesmo os clones do Fotolog, exceto o próprio Fotolog, que segundo o Alexa é o 18º site mais acessado no Brasil. Outra coisa que morreu também foi o Second Life, que eu nunca mais ouvi falar. Nessa briga toda, né, existem convivências amigáveis. Eu falei do Yahoo com o Gmail, o Gtalk com o Messenger. Também tem o Blogspot e o serviço de blog WordPress, que os dois também vivem pacificamente. Embora o serviço WordPress não dá para monetizar com o Google AdSense, muita gente ainda prefere usar o WordPress.com. Quer dizer que todas as migrações deram certo, né? Não, dá pra falar sobre tentativas de migrações em massa totalmente frustradas. Pra quem não lembra, um pouco antes da invasão Miguxa, olha elas aí novamente, o site de relacionamentos Orkut simplesmente era o site que mais dava pau na internet. Todo mundo tava cansado de ver aquelas páginas de No Dungeons for You ou o site está em manutenção. E quando os problemas começaram a ficar cada vez mais constantes, várias pessoas tentaram fazer uma migração em massa para outros sites de relacionamentos, como o Multiply ou o Gazag, mas todas foram frustradas. E ao meu ver, vai acontecer a mesma coisa com o Twitter. Por mais que o serviço seja ruim, a base de dados dele é tão grande que não vai acontecer a migração. Ao meu ver, uma migração em massa só aconteceria se um grande grupo de novos usuários começasse a criar suas contas no Jaiku ou no Pounce ou até mesmo no Plurk, e não criasse no Twitter, como aconteceu na migração do ICQ para o Messenger. Todos os novos usuários iam para o Messenger, nem iam para o ICQ. Chegou um ponto que os novos usuários do Messenger estavam tão grandes que o pessoal do ICQ acabou se rendendo ao Messenger. E acho que só vai acontecer essa grande migração se os novos usuários que forem aderindo à rede de microblogs irem para uma das concorrentes. Agora, qual concorrente, eu não sei. Eu prefiro o Jaiku, que é do Google, mas não quer dizer muita coisa, porque quando várias pessoas migraram para o Jaiku nesse dia, o servidor Jaiku também caiu. Bom, acredito que assim que o Twitter resolver todos os seus problemas, as outras ferramentas de microblog vão ficar meio às moscas, assim como aconteceu com os concorrentes do Orkut, né, o Multiply e o Gazag. Aí alguém sempre vai perguntar: Johnny, e o Facebook, vai pegar no Brasil? Sinceramente, como eles são redes de relacionamento com funções totalmente diferentes, né? Pra mim, funções diferentes, não objetivos diferentes, tá? Pra mim, eles vão existir numa convivência amigável. E ainda mais com o Open Social chegando aí, nesse ano. E se você lembrar de alguma outra grande migração na internet, ou simplesmente quiser deixar um comentário em texto, você pode ir no post desse áudio, ou também mandar um e-mail para mim, infopod@infopod.com.br. Daí, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
www.infopod.com.br InfoPod.
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.